Alô, alô, estamos começando a edição de número 37 do Podcast Backup, né? Nosso podcast 30. Que recupera... Como é que é?
Só pra não faltar, né, cara?
Não, vou ter que agora no próximo podcast fazer... O próximo podcast que a gente tiver a presença do Diego, né? Fazer uma aula com ele pra ensinar ele a dizer 30! Que é o...
Verdade.
Que é o correto, né? Mas então, nossa edição de 37 do podcast que recupera as principais notícias da semana do nosso site de tecnologia. Eu sou o André Crespani, voltando das minhas férias fofas, né? Segundo os colegas do programa. E comigo estão o colega Guilherme Neves.
Sou eu.
E o nosso estagiário aprendiz, Thiago Mulé. Eu voltando já pra deixar bem claro, Thiago Mulé, não é Malé.
É, eu me enganei, cara.
É verdade. Problema e o Diego Guichard, que infelizmente hoje não pôde estar presente, não teremos o nosso bloco de games, né? Então a gente pode
ele
começar...
Tá sempre querendo coordenar, cara. Tu viu que barbaridade isso?
Não,
cara.
É o estagiário...
faz gestos aqui. Quer coordenar? Que é isso, cara?
Cara, eu queria informar que segunda-feira...
Cara, isso tá na pauta. É mais pra frente, cara. Tu tá atropelando a pauta.
É,
olha, eu não gosto de ser agressivo com o estagiário, cara. Não sou que nem o Diego, por exemplo, que leva o estagiário na coleira curta, assim. Mas é que o estagiário...
Vamos dar uns blocos no estagiário, então.
Vamos. Então, né, agora se o estagiário permitir, eu vou pedir que o Guilherme, que é o nosso cara sério aqui do podcast, comece com as notícias mais sérias, né? O que tá acontecendo aí de mercado, de lançamentos sérios, sisudos e...
Mas tem coisa boa, cara.
De senho franzido.
É... Não, tem coisa boa essa semana, cara. Começa pelo... Rufem os tambores aí, por favor. Vocês devem saber que a Microsoft tá sempre de briga com o Linux, né?
Bah, eu não sabia.
Então, estagiário, sabia, estagiário?
Não, cara.
Não sabia.
Então fica sabendo, cara. São dois universos assim meio opostos, né? Por quê? Porque um é proprietário, a Microsoft, né? Que o estagiário tanto gosta, né? O Windows Vista. E o outro não. O outro
não.
O
estagiário gosta do Windows Vista.
Não, eu fui irônico.
Ah, bom. É porque eu não tava... Eu estava ausente, né?
É complicado quando as pessoas não acompanham.
Tá certa a pronúncia, né? Tá certa a pronúncia.
O próprio programa
não acompanham. O pessoal que não acompanha realmente
engana. Acompanhar é um processo difícil. Bom, daí, cara, o negócio é o seguinte, ó. O que aconteceu? Existe uma licença chamada GPL, General Public License.
Tá certa a pronúncia, né?
Que é utilizada pelo software livre, né? É, inclusive, é a licença vinculada ao GNU, que é do Richard Stallman, né, feita por ele. E o que acontece? A Microsoft liberou 20 mil linhas de código dentro dessa licença para o pessoal do Linux.
E aí o pessoal pensa, nossa, como a Microsoft é bondosa!
Ah, não, eles estão mudando, nada disso, né, cara? Microsoft nada é o que parece, cara. Acontece que, se veio saber depois, segunda-feira eles anunciaram a liberação das linhas de código para um driver, o Hyper-V, que a ideia dele seria o seguinte: o cara vai virtualizar, né? Não, virtualizar é o seguinte, ó, tu vai rodar no caso eles rodam o Linux dentro do Windows, né? Que não, em tese isso não aconteceria, mas eles conseguem virtualizar, e esse Hyper-V, esse driver, dentro do kernel, do núcleo do sistema operacional, tornaria esse processo mais rápido, o cara conseguiria utilizar as duas coisas da mesma forma. Então seria assim, uma alternativa para clientes que usam o Windows Server, por exemplo, querem usar Linux também. Só que acontece que esse driver da Microsoft, ele já tinha elementos sob a licença GPL, então já estava errado, né? E isso veio se descobrir depois, ao longo da semana, que teve uma conversa de um cara da Viata, que é uma empresa que trabalha com open source, falou com o pessoal da Novell, que tem um relacionamento melhor com a Microsoft, e eles se entenderam lá e a Microsoft liberou, então, e é isso aí, né? Então, a grande boa ação da Microsoft acabou sendo uma forma de escapar, talvez, de incomodações no futuro por violação de uma licença, né?
Oh!
Lembrando que a Microsoft é a primeira a latir e tentar morder quando alguém viola uma licença dela. Que mais de mercado, cara? A Barnes & Noble, que é uma livraria norte-americana, tá anunciando um concorrente do Kindle. Então o Kindle hoje tem 300 mil títulos, que são livros eletrônicos à disposição. A Barnes & Noble entra com 700 mil à disposição, que já podem ser comprados hoje na loja deles. É uma parceria com a Plastic Logic, que é o nome da empresa, que faz um tipo o quindão aquele, né? Que a gente falou na época de lançamento.
Não é aquele Kinder Ovo de Páscoa, né?
Isso, não. É aquele e-book reader, né? Pro cara ler ali a sua revistinha, enfim. Então vai começar a ser essa concorrência, né? E, finalmente, porém não menos importante, a Dell baixou os preços nos Estados Unidos do notebook, que é do mesmo processo do MacBook Air, né? Esculpido em alumínio, ultra fino, 1,6 milímetros, a parte mais espessa do computador. E eles baixaram o preço nos Estados Unidos para tentar competir com o MacBook Air, né, cara? Só que no Brasil, nada. Ele custa entre 8 mil e 12 mil. Alguém dava? Tu dava, Thiago? Entre 8 mil e 12 mil no computador, cara?
Não.
Já hoje tá...
O Thiago tá econômico hoje.
Tá, hoje,
né,
tá econômico, cara.
Cara, se é porque o Diego Guichard não veio, cara, não fica assim, meu. O Diego tá fazendo outra coisa, ele não pôde estar aqui hoje.
É que vocês já me agrediram no início do programa, cara. Então eu tô machucado ainda.
Machucamos o estagiário por dentro. A gente não queria ser grosso contigo, cara.
É verdade.
Desculpa.
E não te preocupa que hoje ninguém vai te chamar de imbecil também, né, cara?
Cara, tu viu que chique que tá o Guilherme?
Não, é. Quem não tá...
A nossa pauta...
Eu ia dizer quem não tá vendo, óbvio. Ninguém tá vendo.
A nossa
tá
pauta aqui... está no papel e o cara tá aqui com o Netbook.
Um mini note aqui com a pauta só... digitada. Mas ele já fez um amadorismo antes, né? Ele tava com a pauta toda pronta e ele
e
fechou
apaguei,
a pauta.
É. Não, mas só pra lembrar, esse mini note aqui, cara, custa 700 pila, né?
É, não,
então,
não é o
nada
maior de 12
entre
mil, né?
8 e 12, né? Se fosse de 12 mil, não sei de casa. Também.
Esse aqui, então, dá pra pagar.
É, dá. Se paga, né, cara? Se paga. Mas o MacBook Air, então, fica entre 5.500 e 6.400 no Brasil. Então, se alguém acha que vale a pena, né, pode se atirar. Mas estão concorrendo, né, cara? O dia que ele chegar em 2.000 ali, acho que tá valendo.
Ah, sim. Até porque é super portátil, super leve, super fino. É super pra levar, fino. É uma beleza.
É verdade. Bom, toca, segue o barco aí com vocês agora.
Coisas sérias é isso aí por hoje.
É, só isso, né, cara? Hoje
agora
eu
vamos ao que não é tão sério. Fofuras. Não, até vou aproveitar então, já que falaram em fofuras sobre as minhas férias. Realmente, eu fui ver comédias românticas, gosto de comédias românticas. Fui ver A Era do Gelo 3D e já serve, né, como um gancho para o estagiário.
Casualmente, eu também vi A Era do Gelo em 3D.
Mas a gente não foi ver juntos, né?
Não fomos ver juntos.
Bem.
Eu fui ver com a minha namorada. E o senhor, provavelmente...
Não fui ver com a tua namorada também.
Com a minha, não.
Não, fui ver com...
Porque a minha estava comigo.
Com a minha. É, mas podia ter sido outro dia, mas enfim... Não.
Então, aproveitando, eu vou falar, então, de...
O estagiário esperto pegou o gancho agora do 3D e...
Tá, eu posso falar?
Pode. Mas é que eu tô apresentando, então eu tenho que te chamar, eu já te chamei.
Ah, não, tá, desculpa aí. Então, pode me chamar, hein?
Estagiário, vem.
Sabedoria de Estagiário.
Então, eu já vou aproveitar então o gancho, né, que o senhor André Crespani resolveu me dar.
Mas ficou estranho esse estagiário, vem, né, ficou... Tudo bem, enfim.
O YouTube tá fazendo testes com um filme em 3D, né, pros usuários que quiserem até dar uma olhada lá. Eles estão disponibilizando 10 alternativas pra visualização, né. No caso, seria o nosso... bom e velho óculos de 3D. Então, para os usuários que quiserem dar uma conferida, dar uma chegada lá no YouTube e dar uma procurada nesse show que eles deixaram lá disponível para o pessoal dar uma olhada. Eu acho que é bem, bem legal, bem interessante, porque um filme em 3D, ele te dá uma outra sensação, assim, de visualização.
É uma sensação, né? Meio de 3D, assim, né, o filme 3D.
O que eu queria perguntar justamente para vocês que viram A Era do Gelo em 3D, fez diferença pro... Por exemplo, assim, se vocês vissem esse filme sem esse efeito especial, mudaria a impressão que vocês têm do filme, assim? Ou, por exemplo, já está sendo utilizado como forma de... como recurso de produção no filme? Ou é simplesmente, assim, um a mais que o cara põe ali? Tipo...
Eu, sinceramente, achei um a mais, só pelo fato... de tu ver o filme mais próximo. Em algumas cenas o personagem tá bem próximo de ti e algumas alguns efeitos do próprio filme, por exemplo, folhas voando, as folhas passam por ti, sabe? Esse é o efeito, assim, que me chamou
a
atenção.
Não faz parte
assim.
Do enredo 3D.
É, não.
Mas é que nem eu tava falando, a gente tava conversando antes sobre esse filme.
Não altera em nada, na verdade.
Tava conversando antes sobre o filme e eu ainda prefiro a Era do Gelo 2, que não tem 3D. E esse filme eu achei muito bom, é engraçado, mas ele, se não fosse com o 3D, ele não era um filme tão bom, assim. É um filme legal, mas tem uma história meio, assim, fraca,
eu sei de pessoas que viram o filme e não ficaram tão satisfeitas pelo fato, 3D, ó, vamos ver um filme em 3D, sabe? Esperava um pouco mais do filme
3D,
em 3D.
Eu achei, não sei o que tu achou,
eu achei legal, achei bom, mas eu acho que tinha pessoas que estavam esperando um pouco mais do 3D, da apresentação em 3D.
Mas uma outra coisa também, cara, é o seguinte, eu já ouvi uma entrevista do pessoal que tá fazendo um filme, eu não lembro qual deles é, acho que é aquele Monstros e sei lá o que, assim, que tem uma guria gigante. E eles falando do 3D, que, por exemplo, assim, quando eles planejam uma cena hoje, eles já imaginam o efeito que o 3D vai ter, entendeu? Em termos, assim, de espaço da cena, como que o cara que tá lá sentado no cinema vai perceber aquilo. Entendeu? Eu acho que isso é que de repente pode agregar, porque de repente tu vai investir num zoom assim que aproxima muito o rosto de alguém, porque tu sabe que aquilo não vai ser simplesmente dois olhos grandes numa tela, sabe? Mas que aquilo vai vir em cima do público. Eu acho que isso, assim, o que vocês acharam?
Isso eu acho que já tem, né?
Amigo meu viu um filme em 3D, mas não aqui, no exterior. E diz que tem cenas que passa um vento até por ti. E tu sente essa sensação.
Até se, se tem um tiro, tu toma um tiro. É uma cúpula de louco.
Não, cara, tu não toma um tiro, cara. Mas a sensação do filme...
O tiro tu sente. Então...
A sensação do vento que eu tava explicando, tu sente, cara.
Não, mas assim, caso...
o YouTube tá fazendo esses testes, mas assim, isso é a prioridade deles é muito baixa em relação a isso, sabe? Porque os funcionários estão dedicando assim, 20% assim, do dia deles para fazer esse tipo de teste. Até a gente vai deixar, né, na nossa página do podcast o endereço para o pessoal, quem quiser dar uma visualizada.
É, semana passada o Guilherme mentiu, né? Não, vai estar todos os links ali, não tinha um link naquele
teste. Não, mas hoje vai ter um link.
Isso aí, e como eu tava dizendo...
Semana passada eu dei uma de estagiário, né?
É verdade.
Aliás, nosso estagiário de parabéns, cara. Ó, competentíssimo aí, sugerindo links e tal, né, cara?
É verdade.
Nossa, tá.
É evolução, quando não tem o Diego, né, pra dar aquela intimidade nele, ele se solta mais, né? Parece que trabalha melhor. O que eu tava falando da Era do Gelo, tem umas cenas, como esse Era do Gelo tem dinossauros, por exemplo, tem umas cenas legais, assim, que eles... O dinossauro dá aquele bote, assim, no 3D ficou bem legal. Eu queria ver um Jurassic Park em 3D, cara. Vocês viram um filme que teve, sei lá, década de 90, não sei, que era o Fred Krueger, A Hora do Pesadelo Final, que também tinha uns 10 minutos finais em 3D. Aquele lá seria um 3D bem complicado. Aí no meio do filme os personagens diziam, vamos colocar nossos óculos. Daí os atores colocavam os óculos 3D, assim, aquele óculos com duas cores, tá? Era bem ridículo.
O vermelho e o amarelo, se não me engano.
Vermelho e azul.
Azul?
É.
Uma coisa, cara, assim, já que o Crespani falou aí... Vamos recuperar. Eu tinha falado outro dia que tinha Master System com 3D.
Sim, o Master System tinha um óculos 3D que diziam que fazia mal pras vistas, né? Que nem a avó do cara fala, esse óculos faz mal pras vistas, que tinha um óculos em 3D do Master System.
E que outras aplicações vocês acham que ficaria legal, cara? Por exemplo, assim, tem uma mania de, às vezes, de browser com navegação 3D, que é aquela coisa bizarra, assim, de um Second Life. Tipo assim, um browser com visual de Second Life, sabe? Não é 3D de verdade. Onde mais vocês acham que seria legal 3D, assim?
Eu acho que...
Tu pediu o microfone pra ficar com ele parado olhando.
Não, cara, eu ia falar uma coisa, mas é que eu vi...
Fala, Crespani, então. Eu larguei a bola pra cima.
Não, cara, eu acho que games é um negócio que fica bem legal com 3D, mas... Já existe, né, e acho que estão aperfeiçoando isso. Até agora, pensar se conseguir juntar essa coisa que se tem agora, por exemplo, com o Wii, que tu interage muito com o jogo, com um ambiente 3D, nossa, vai ficar sensacional, né? Acho que ainda estão caminhando nisso, mas acho que isso é uma coisa que vai ficar muito legal também. Filmes, eu acho bacana a experiência do Era do Gelo, já achei bom.
Eu achei o filme legal, assim, em 3D. E a minha única dúvida é... Os jogos vão ter que ser acompanhados sempre de óculos, né? Não vai, assim, por exemplo, não tem nenhum um cinema disponível que a gente possa ver o filme em 3D, mas sem ter a utilização do óculos. Então, continua indispensável a utilização do óculos. Então, tanto pro videogame ou pra o filme, a gente vai ter que...
É, no filme, um problema que eu constatei foi pra tomar um milkshake com óculos, atrapalha um pouco.
Até eu vou dizer assim, ó, pra quem for ver filme no cinema em 3D, não fiquem perto do corredor, porque tem aquelas luzinhas no chão pra identificar a escadaria, né? E aquilo ali atrapalha muito, porque fica dando reflexo no óculos, foi o que aconteceu comigo.
É, o Thiago não teve ideia de trocar de lugar, né?
Cara, o cinema, na parte que eu tava bem cheio.
Tá bom.
E, pô, agora eu esqueci o que ia falar, cara. Era legal e não era mentira. Mas enfim, cara, eu acho que o 3D tá aí, né? Então... Ah, sim, do... O 3D
aqui
sem...
Não tá, né, cara?
3D sem óculos, cara. Tem uma... Na internet tem até... Explica como fazer, pegando dois monitores de LCD e um aplicativo que coloca a mesma imagem nos dois simultaneamente. E só que num deles, se não me engano, invertida. Tu coloca eles num ângulo reto, assim, de 90 graus, né? Um em pé e o outro na diagonal. E aí, entre eles, tu põe uma outra superfície ali.
Um em pé e outro na horizontal.
Isso é matemática?
Isso é verdade, cara.
Hein? Isso é matemática?
Isso é.
Aritmética ou geometria?
Digamos aritmética.
Não, aritmética não estudia.
E geometria?
Tampouco.
E aí fica um na vertical, um na horizontal e na diagonal... Vai um outro negócio ali no meio, que aí dá um efeito de 3D entre eles, né? Mas, sei lá, cara. Vocês lembram quando tinha aquele esquema de realidade virtual? Vocês já chegaram a jogar, o cara botava um óculos e subia num lugar assim, ficava com uma pistola.
Ah, sim, sim. Tinha um videogame também, cara, acho que era da Nintendo Virtual Boy, que era um troço muito estranho. Ele era um... tipo um óculos, só que tu não botava no rosto. Ele ficava em cima da mesa e tu te agachava pra jogar com a cara enfiada naquele troço ali. E aí ele era duas cores, se não me engano, vermelho e preto, assim, mas aí dava um ambiente todo virtualizado, assim, era muito louco aquele negócio. Eu nunca cheguei a jogar um de verdade, só vi depois nos emuladores.
Essa foi a parte de games, então.
É, acabou sendo a parte de games também. Ready to sing?
Che, nesse dia especial, só se fala de outra coisa, né, che? Não poderia deixar de vir aqui fazer uma homenagem no teu aniversário, cantando parabéns, Gaudério, mais ou menos assim. Não me pergunte.
Então tá, pra gente concluir a nossa pauta aqui, vamos falar dos 10 anos de um dos nossos grandes amigos de todo dia. Sabe quem é que tá fazendo 10 anos, Thiago?
Não.
O MSN.
Sério?
Aquele troço que tu não para de usar.
Que legal.
Que reduz a produtividade no trabalho.
Que legal.
É, porque a gente precisa, né? Mas o estagiário não tem porque estar conectando no MSN como ele fica, né, cara?
Reduz produtividade do trabalho, é uma nova fonte de spam e mais uma senha pra ser roubada, né?
Exatamente. Então, o Guilherme...
Como eu já comentei, me roubaram, né, uma vez.
Guilherme acabou de destacar aí alguns dos pontos positivos do MSN, né? Mas agora falando sério, MSN completando então 10 anos, alguns números que nós temos na nossa matéria no canal de tecnologia, segundo acho que é a Microsoft, né? 18% da população mundial está cadastrada no MSN. Tem noção disso? 18%?
Só isso?
Pô, da população mundial,
eu,
cara.
Eu não acredito.
Acho que inclui todos os países, até os países...
Eu acredito que essa porcentagem tá errada. Porque eu... Olha, sinceramente,
é que sabe que o mundo tem muitas partes, assim, que
praticamente...
tem pessoas que não têm nem acesso à internet, não, né, cara? 18% da população mundial inclui toda a população do mundo, sabe? A população mundial, é.
Ah, tá, desculpa, eu não tinha me pegado
então,
esse detalhe.
330 milhões de usuários, sendo que 140 milhões desses 330 devem... se logar todos os dias no MSN. E número de mensagens que são trocadas por MSN, no MSN por dia, 9 bilhões de mensagens. Realmente números grandes, né? E aí a Microsoft está comemorando esses 10 anos do MSN agora, chamando os usuários no blog da Microsoft para mandar relatos deles sobre a experiência com o MSN. Tem pessoas mandando relatos de pessoas que conheceram, de relacionamentos.
Reclamações.
É, acho que reclamações eles já recebem sempre, né? Agora a ideia é comemorar esses 10 anos, mas o que vocês acham? Vocês gostam da MSN? Usam bastante? Tem algum relato particular que poderiam enviar para a Microsoft?
Cara, eu acho, tá, a ideia é muito boa, mas
polêmica.
Eu detesto o software da MSN, cara. Eu detesto aquilo ali. Eu acho aquilo uma porcaria. Trava a minha máquina, entendeu? Não tem para Linux. Ainda bem que não tem. Odeio o software da MSN, cara. Agora, a ideia eu acho boa. Só que também sou mais fã do Google Talk, mas como só eu fã, é meio plurk assim da vida. Não, tem bastante usuário, mas a maioria
dos meus amigos fica online mesmo. Contigo mesmo.
É, no Google Talk sim. Mas aí o que acontece,
não,
cara?
Não, o Google Talk também é super bem usado.
Né? Não, é super bem usado, mas não é o MSN, né?
Ah, não, não.
E aí a gente fez umas comparações assim, ó, 330 milhões de usuários, tá? O Facebook tem 250 milhões, a rede social mais famosa, né? O Twitter tá ali nos 18 milhões, né? Então, com 10 anos de serviço, o MSN se consolidou como aquilo que o Twitter ainda quer ser. Porque o cofundador do Twitter já disse que assim, a hora que pararem de falar e simplesmente usarem, a gente tá numa boa, né? E o MSN já é isso, entendeu? Tu já entra, já loga e já utiliza ele, né?
Eu até achei legal o post que tu fez na Linfosfera, que tu citou, né?
Obrigado.
O MSN como... Que ele tem essa coisa assim de ser usado como referência, né? Lança um serviço novo, ah, não sei o que, tu pode conversar com as pessoas. Ah, é que nem o MSN, sabe? Tu já explica assim, tu já usa o MSN pra explicar as coisas. Né? Eu acho que isso é bem legal. Assim. É, eu gosto do MSN, uso bastante. A coisa que mais me irrita no MSN é um problema que acho que é dessas versões mais recentes, que é... A pessoa te manda uma mensagem, ela não chega. Aí depois, no outro dia, quando tu logar de novo, diz que tu recebeu uma mensagem quando tu tava offline. E aí tu perde...
Cara,
lá,
eu vou
perde
dizer
perde
então,
amizade, tá, se bobear por alguma coisa.
Vou falar.
Mas é que tu esmagou
o que eu não gosto no MSN é o login. Tá, então, é quando tu... Logo que tu loga, a máquina toda trava. É isso que eu me irrito, assim, sabe?
Não trava a minha.
A minha trava. E aí tu tem que esperar aquela publicação da MSN pra depois tu fechar aquilo ali. E aí... Tipo, parece que a máquina...
Tu sabe que tu não precisa, tu pode configurar pra aquilo ali não abrir toda vez que tu logar.
Parece que a máquina... Tu precisa de um...
Manivela.
Uma manivela.
Isso. Não, é por isso que eu não gosto, cara. E eu uso o Pidgin, que é multiplataforma.
E eu uso o MSN com a versão anterior, não a atual. Né?
Sim.
Que a atual é horrível.
Tem o AMSN também, o Mibo faz um serviço online de MSN. Que às vezes não dá pra usar o software. Porque a primeira vez que me falaram de MSN, acho que era 2001. E pra tu ver como foi 2 anos depois, né? Mas aí me disseram, ah, existe um negócio aqui. Aí eu queria entrar no MSN, né? Pra falar com a...
Com a?
Na época,
com a?
Ela não era nem minha namorada, mas hoje é minha mulher. Daí, e não conseguia, né, cara?
Cara,
aí
sério,
eu fiquei,
né,
tri decepcionado, assim. Porque antes disso era
passa
e-mail, né?
E
antes disso a comunicação. Não, mas assim, antes disso a comunicação era por e-mail, né, cara? Vocês lembram assim, tipo, tu mandava um e-mail pro cara e aí tu ficava esperando pra ver se o cara respondia. O cara te respondia, sabe? Ah, não sei o que. Pá, era muito chato, né, cara?
Então, não, mas na época era legal, assim, era isso. Inovação. Não,
a, né, ideia é boa, cara.
E-mail.
Mas o software é ruim.
Eu não gosto também. Eu acho ruim por causa dessas travas aí todas. Saco.
Isso aí, eu acho que a gente não precisa se estender tanto falando mal do MSN, né? O cara tá de aniversário, vamos dar um arrego, né?
Tá, parabéns ao MSN.
Então tá, e antes
pelos
de encerrar...
Pelos teus anos de problema.
Antes de encerrar... Bah, mas vocês estão com mal com o MSN, cara, não esperava tanto assim, cara.
Não, eu só queria reiterar, cara, assim, a ideia é boa, entendeu? A ideia é muito boa, cara. Só que eu não gosto do software em si, mas a ideia é boa... E era um tipo, era um tiroteio, né, cara? Vamos ver quem é, tinha o ICQ antes, por exemplo. Né? Exatamente. E outros IRCs, né, de ferramentas de chat, assim, que não vingaram, entendeu? E estão à disposição até hoje aí, mas como é que é?
IRC. Tá certa a pronúncia, né? Tá certa a pronúncia.
Bom, eu de minha parte encerrei, cara. Eu gosto do MSN, cara, do formato, assim.
Não, o formato de... A ideia pra conversação instantânea é muito boa. Agora, ele tem seus defeitos.
O problema é com o cliente, é o software, cara, mas o resto...
Felicidade que tu colhas sempre e todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. E do molho assim, mas um grande abraço e um feliz aniversário pra ti.
Então, antes da gente concluir de vez, né, vamos só dar uma lida em alguns comentários. A gente não vai ter uma voz feminina hoje, vamos só nós mesmos aqui comentar alguns comentários. Teve o Leonardo, que ele fez algumas perguntas, enfim, as perguntas a gente está procurando as respostas e tal, assim, na medida do possível vamos responder ou deixar no limbo as perguntas de quem...
Perguntar assim sobre a origem da vida não dá, né, cara?
É, não. Pô, mas ele, o que eu queria destacar é que ele falou, finalmente uma menina. Eu acho que ele estava se referindo ao nosso amigo Thiago Mulher, né? Não sei, imagino. Também teve...
Eu, pelo menos, não uso calcinha, né, cara?
Bom, quem viu lá, eu também comentei no podcast anterior, já que eu não participei, eu já expliquei essa história da calcinha, que disseram que eu uso calcinha pra gravar o programa. Não é verdade, eu não troco de roupa, eu fico sempre com a mesma calcinha.
Nem pra lavar, cara, vai, que nojo.
Também teve o Felipe, que ele disse que contesta o estagiário, né, disse que ele gosta muito mais de Tomb Raider, deve ter dito que gostava mais de alguma outra coisa que Tomb Raider, né?
Gostava de Resident. Gostava não, gosto, né?
E ele disse que ninguém interpreta melhor a Lara Croft do que a Angelina Jolie. Eu vi que vocês falaram que eu poderia ser, inclusive, uma Lara Croft, né? Então acho que ele ainda prefere a Angelina Jolie.
De repente ele não te viu em ação ainda, então é o momento.
Tu viu? Ó a pergunta, tu viu?
Não, pior que eu acho que eu vi. Não, pior que eu acho que eu vi.
É que já tem pior que eu acho que eu sou, agora tem pior que eu acho que eu vi.
É, eles deixam na reta, né? Agora a gente pode usar isso quando o Thiago não estiver presente. Porque quando eu tava de férias procuraram... exaustivamente alguma declaração minha que pudesse ser usada e não acharam, né?
Eu procurei, cara, mas enfim, né? A gente se virou com o que a gente tinha, né, Thiago?
Tá, ô Guilherme, também tinha um comentário do Infocera que tu queria comentar o comentário, né?
Queria comentar o comentário do Davis Knust, né?
É, por aí.
Tá certa a pronúncia, né?
Então tá, ele, o que aconteceu? Eu fiz um post sobre Live CDs no Infosfera. Live CD é aquele CD que tu coloca na gaveta ali, como todo CD, só que ele roda o sistema operacional pelo CD e não pelo HD, né? Então, por exemplo assim, é como às vezes tu consegue recuperar dados de um computador que tá com problema, consegue acessar os dados pelo Live CD. E enfim, é uma boa forma de dar uma experimentada em outros programas e tal, sem ter que migrar definitivamente. E aí, eu falei disso, que eu emprestei uns Live CDs pra Paula Sperber, a nossa... colega, né? E que ela...
agora.
É, exatamente. Ela saiu e não me devolveu, né?
Ou seja, ela foi embora e te roubou. Vamos falar no português.
Não, mas daí eu falei justamente sobre isso.
Deu de mão na cara dura do seu...
O Live CD, ele não é...
Paula, por favor, devolva porque o Guilherme tá...
Não, o post justamente dizia isso, que Live CD não se rouba, entendeu? Live CD é uma coisa...
Como o Guilherme ficou
volta,
magoado
assim.
Porque roubaram, ele veio com essa conversa, entendeu? Foi isso aí.
Não é, cara. Vocês têm que ler o post lá, meu. Tem as quatro liberdades fundamentais do software livre.
Eu li, pelo
começa com zero, vai até a três ali, vai, entendeu? E a segunda liberdade diz liberdade para compartilhar. Então o Live CD vai e não volta. O Davis Knust aí, Knust, né?
Tá certa a pronúncia, né?
Knut, né? O que é isso?
Kunst, é Kunst, né, cara?
Como é que é o sobrenome dele?
Não sei, cara, enfim.
Lamentável.
E o cara enquanto tá o Crespani confere ali, ele deu a seguinte ideia, assim como tem gente que esquece livro em algum lugar, tipo banco de praça, banheiro público, esse tipo de coisa assim.
Banheiro? Tu usa banheiro público?
Não, tem gente que esquece...
Só pra pegar livro.
É, boa ideia. Daí o que acontece,
tá,
cara?
Tá, confirmando o sobrenome aqui é Silva. Não, mentira. É Knust.
Não, cara, é Kunst, cara. Tu não enxerga direito o negócio. Enfim, cara, tá bom.
Kunst. Davis Kunst de Novo Hamburgo.
É, tem gente que diz Mike, outros dizem Mick, e sempre foi assim.
Aí, então a ideia dele é o quê? É que se pegue os live CDs e se esqueça também em algum lugar.
O Guilherme fez uma aspas com a mão aqui.
Isso. Então, se esqueça assim, sem volta, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente ganhou...
Que nem a Paula esqueceu de devolver o teu, no caso.
Isso. Nós ganhamos aqui 5 live DVDs do OpenSUSE 11.1.
A piada pronta, né? Tu usaria o OpenSUSE ou o Thiago?
Não.
Não, o Thiago usaria o Open Barbie, né?
É verdade.
Tô brincando. Não chora. E aí... A gente vai fazer assim, a seguinte pergunta na promoção, né? Onde você esqueceria, né, entre aspas,
aspa de novo aqui,
o seu live CD ou DVD de Linux, né? Então a ideia é assim, a gente vai ceder esses DVDs.
Ah, né? Muito bom.
A gente vai entregar eles pro cara, aí sei lá, instala, copia, faz o que quiser, mas a ideia é que passe adiante os outros, né? E a gente vai colar um bilhetinho neles dizendo, olha, se você tira uma foto onde você deixou, esqueceu, né? E mande pra gente, né? Vamos ver se vai dar certo. Então, quem quiser, responde
essa...
Mande
a foto, não o DVD.
Mande a foto, de volta o DVD. Ah, tá. Aí, então, a gente vai...
Ô, Guilherme, eu posso postar ali e mandar minha foto e de onde eu tô?
Não, cara. Ah, aliás, não é o... A gente não quer a foto do internauta, né, cara? A gente quer a foto de onde a pessoa esqueceu.
Também depende, né?
Não, por exemplo, assim, o cara esqueceu... Ah, eu esqueci o meu DVD na frente da caixa do Windows Vista na loja de informática, né, cara? Pô, tira uma fotinha do celular e manda pra gente. Então, a gente, claro, escolham bem seus locais, né? Mas deem aí seu comentário de onde você esqueceria seu Live CD e Live DVD. A gente vai escolher aqui e depois o pessoal pode vir retirar diretamente com o nosso grande colega aqui, amigo, estagiário, Thiago Malé.
Mulé.
Enfim, cara, eu não sei.
Malé, cara.
Não, se tu não vai assumir tua condição de garoto do programa, tu não tem por que estar aqui, cara.
Então tá, era isso que eu queria dizer.
Tá, é isso aí do comentário? Esse comentário, só pra lembrar, não é do backup, é do Infosfera, mas isso, é pra lançar essa nossa promoção aí.
A gente vai fazer
aí
a promoção, vai estar o link no Infosfera, no backup, no tudo quanto é canto aí, pra pessoal
não
acessar
aqui.
E
não,
pegar
não, tipo...
isso.
Tá, e também, naquele mesmo comentário ali do pessoal que tava falando da Tomb Raider e tal, perguntaram quando é que teremos de novo um podcast de games. Bom, teremos de novo um podcast de games, né? Acho que essa segunda-feira deve entrar a próxima edição, não sei que edição que tá, porque já teve umas edições antes, né? Mas
na verdade, a gente vai reestrear
o podcast, o GamerCast do canal dos games. Né? Daí e... tudo que o Diego não conseguiu falar hoje aqui, porque ele não tá, a gente vai falar na segunda.
Então, por favor, quem gosta de games, acesse lá o canal dos games.
Quem não gosta também, acessa pra dar audiência, não tem problema.
Lembrando que não é uma reprise do backup, né? No GamerCast, né? Tipo, o backup vai continuar tendo um espaço de games, né? Mas o GamerCast vai ser um podcast exclusivamente de games daí, enquanto que o backup é essa bandalheira toda que vocês estão ouvindo.
Inclusive, a gente não somente vamos falar de games, como vamos falar de coisas em geral, assim, né? Filmes.
Política, economia. Polícia.
Preço do arroz.
Exatamente. É o podcast da dona de casa brasileira, cara. Esse foi o nosso podcast backup de número 37 do
30.
Site de tecnologia do Clique RBS. Todo mundo continua ainda ensaiando o 30, mas não adianta, só tem um que é o 30 original. O podcast é publicado sempre às sextas-feiras em www.cliquerbs.com.br. Um abraço, até a próxima.
Tchau, tchau. Ô, cara, é cliquerbs.com.br/backup, cara.
É o seu burro.
Ah, então tá, bota o burro aí pra mim e deixa o endereço que o Guilherme falou.